Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu subo à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para registrar o 7º Encontro dos Povos do Cerrado, que está acontecendo em Brasília. Tivemos a abertura formal no dia de ontem. Teremos uma audiência pública daqui a pouco no Auditório Petrônio Portela, onde representantes de todos os estados brasileiros que detêm parte do bioma cerrado estão aqui para este evento. E é um grande momento de reflexão sobre a importância do bioma cerrado. Aliás, nós comemoramos na última terça-feira, no dia 11, o Dia Nacional do Cerrado, e é uma oportunidade também de mobilização em torno da defesa desse bioma. Eu tenho dito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que defender o cerrado é uma questão de bom senso, é uma questão de inteligência, é uma questão de compromisso com o futuro, de compromisso com as futuras gerações, pelo que o cerrado representa e pode representar ainda muito mais para o futuro do Brasil e para o futuro do planeta. Se nós formos imaginar, por exemplo, do ponto de vista da biodiversidade, e nós estamos às vésperas de uma nova reunião sobre a COP, que acontecerá na Índia, sobre biodiversidade, nós estaremos falando de um dos biomas mais ricos em diversidade do planeta. Estima-se que o cerrado brasileiro tem algo em torno de 5% da biodiversidade do planeta. E se nós pensarmos em desenvolver a indústria de biotecnologia, que é uma das áreas que é fronteira do conhecimento, é claro que nós vamos precisar de toda essa biodiversidade do cerrado brasileiro. Se a gente fala da sustentabilidade da agricultura brasileira, nós precisamos focar e desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos a respeito do cerrado, porque se temos um número enorme de plantas adaptadas ao bioma cerrado há milhões de anos, plantas que se adaptaram a grandes períodos de estiagem, grandes mudanças de temperatura, e temos uma perspectiva, um alerta do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, de que estamos vivendo um processo de aquecimento global. Muitas das culturas hoje produzidas no cerrado brasileiro precisarão se adaptar a esse processo de aquecimento global e, muito provavelmente, os genes dessas plantas existentes há milhões de anos no cerrado contribuirão para a adaptação através da biotecnologia, da bioengenharia e, com isso, garantindo a sustentabilidade da agricultura brasileira. O cerrado é estratégico para a produção de alimentos, para a produção de agroenergia, e é importante perceber que o bom senso e a inteligência e a prudência recomendam que o aumento da produção de alimentos, importante para todo o planeta, importante para o Brasil, o aumento da produção de agroenergia se dê nas áreas já antropizadas de cerrado. Nós temos algo em torno de 50% da área do cerrado que já foi desmatada, já foi convertida para diversos usos, sendo que uma grande parte dessas áreas, estima-se, segundo a Embrapa, algo em torno de 50 milhões de hectares, são de pastagens degradadas, pastagens que têm uma capacidade muito pequena de unidade animal por hectare. E, portanto, o bom senso recomenda que a ampliação, a expansão da produção da agroenergia se dê nessas áreas já antropizadas e não nas áreas preservadas do bioma cerrado. O cerrado também é estratégico para a preservação do bem mais precioso para a vida, se confunde com a própria vida, que é a água. E não é à toa que o cerrado é considerado o berço das águas do Brasil, porque é responsável pelo abastecimento de grande parte das bacias, das principais bacias hidrográficas brasileiras. E nós estamos falando de um bem essencial para a dessedentação das pessoas, para o abastecimento urbano, para a dessedentação de animais, para a geração de energia elétrica, para a sustentabilidade da agricultura, para o lazer, enfim, para diversos usos. E precisamos tomar, ter todo o cuidado na preservação do Cerrado como berço das águas brasileiras. Então, são diversos os motivos que permitem, que nos permitem afirmar que o Cerrado é, sem dúvida, uma das regiões mais estratégicas do planeta. E, portanto, nós, brasileiros, temos uma responsabilidade muito grande com a preservação do Cerrado brasileiro. Um evento como esse 7º Encontro dos Povos do Cerrado, como a Semana do Cerrado, implementada no Distrito Federal, a partir de uma iniciativa do deputado distrital Joey Valle, da audiência pública que nós vamos realizar daqui a pouco no Cerrado, no Senado, tem esse objetivo, o objetivo da mobilização em torno de temas importantes para o bioma. Por exemplo, hoje nós conseguimos, o Brasil, o mundo conseguiu se mobilizar em torno da defesa da floresta amazônica. Isso é uma conquista extraordinária, a percepção da importância da floresta amazônica na regulação do clima, na manutenção dessa biodiversidade, todos os serviços ambientais que a floresta oferece, mas nós não conseguimos até hoje a mesma mobilização em torno do bioma Cerrado. O Cerrado ainda é visto por muitos de forma completamente equivocada, errada, apenas como um local de expansão da agricultura brasileira. E, portanto, nós precisamos nos mobilizar. Mobilizar, por exemplo, para aprovar a proposta de emenda à Constituição que alça o Cerrado à condição de patrimônio nacional na Constituição Federal, a exemplo do que já existe com a Caatinga, com a Floresta Amazônica, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com a Serra do Mar e a Zona Costeira. E é um equívoco que até hoje três biomas importantes do país, o Cerrado, a Caatinga e os Pampas, ainda não estejam protegidos na Constituição Federal como patrimônio nacional. Eventos, movimentos como esse contribuem para essa mobilização. Estão em Brasília representantes de diversos povos indígenas. É importante ressaltar também o que o Cerrado representa do ponto de vista da diversidade cultural. Quantas populações tradicionais vivem, algumas há centenas, milhares de anos, no Cerrado brasileiro. Agora há pouco tive a oportunidade de participar do Quarupi, na comunidade Iaualapti, em Mato Grosso, no Alto Xingu, e, mais uma vez, ficar impressionado com a força dessa cultura, da cultura dos povos do Alto Xingu, e com tanto que nós temos com o que aprender com essas culturas. Portanto, é uma alegria muito grande poder receber essas populações indígenas em Brasília, as populações remanescentes de quilombos, os quilombolas, as quebradeiras de coco do Maranhão, enfim, o conjunto, os geraizeiros, os caboclos, de toda essa região que compõe o Cerrado brasileiro, que vieram aqui mostrar a força de suas culturas, fazer as suas reivindicações, manifestar as suas preocupações e dizer que querem que o Cerrado brasileiro seja tratado no mesmo status de proteção constitucional que nós já temos para a Floresta Amazônica, para a Mata Atlântica, para a Serra do Mar, para a Zona Costeira e para o Pantanal. Buscando contribuir para esse esforço de proteção do Cerrado brasileiro, apresentei o projeto de lei que institui a política de desenvolvimento sustentável do Cerrado, com a pretensão de, no futuro, termos uma lei do Cerrado como já temos uma lei da Mata Atlântica. É claro que nosso objetivo é que esse projeto seja amplamente debatido por todos os setores da sociedade. Hoje teremos a oportunidade de iniciar esse debate. Tivemos já apreciação da Comissão de Desenvolvimento Regional, a sua aprovação, mas ele vai passar pela Comissão de Agricultura do Senado, depois pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Pretendemos fazer exaustivos debates, ouvir todos os setores, todas as populações que vivem no Cerrado, todos os segmentos econômicos que atuam no Cerrado, para que possamos construir uma legislação que seja uma legislação efetivamente que tenha os olhos voltados para o futuro, que tenha os olhos voltados para a redução das desigualdades sociais, para a promoção do desenvolvimento efetivamente sustentável. E nós queremos ouvir o Ministério do Meio Ambiente, queremos ouvir os diversos ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, mas queremos, sobretudo, ouvir as comunidades que vivem, as populações que vivem no Cerrado brasileiro há anos e que muito têm que contribuir na tramitação, na formulação dessa lei. A proposta que nós apresentamos, ainda de caráter genérico, constitui a política do desenvolvimento do Cerrado, tendo como algumas das diretrizes o aprofundamento das pesquisas científicas e o respeito das potencialidades e oportunidades, bem como dos problemas e soluções existentes no Cerrado, a valorização dos produtos do Cerrado e o fortalecimento da cadeia produtiva desses produtos para aumentar seu valor agregado com vistas ao mercado local, regional, nacional e internacional, a internalização dos custos ambientais aos custos de produção, a recuperação dos passivos ambiental e social e a ocupação prioritária de áreas degradadas. Essa deve ser uma prioridade, avançar na produção nas áreas degradadas, poupando as áreas que estão preservadas. Nós já temos tecnologias disponíveis para isso. A adoção de práticas e sistemas de produção sustentáveis em todos os setores da atividade econômica. Na agricultura, avançamos com o plantio direto, com as práticas de integração lavoura, pecuária, florestas. Temos um projeto que está pronto para ser votado no plenário da Câmara, que institui a Política Nacional de Integração Lavoura, Pecuária, Florestas. Isso é um desejo da Embrapa ver aprovado esse projeto. Vai facilitar a difusão dessas tecnologias, que são tecnologias modernas e tecnologias que garantem o uso sustentável das terras do Cerrado. A observância de critérios socioambientais na concepção e na realização de investimentos em infraestrutura. A ampliação gradativa do emprego de técnicas sustentáveis na agricultura familiar e empresarial, como a integração lavoura-pecuária, o manejo adequado de fertilizantes e o plantio direto, entre outras. A substituição das queimadas por soluções tecnológicas avançadas e ambientalmente corretas, como modo de preparação da terra. A proibição da produção de carvão vegetal através da vegetação nativa, garantindo que a produção de carvão vegetal se limite ao uso, à utilização de florestas plantadas. O fortalecimento institucional dos órgãos e entidades envolvidos na formulação e implementação das políticas públicas, a formulação e implementação de políticas públicas voltadas especificamente para a zona de fronteira agrícola, com o objetivo de ampliar a presença do Estado. Nós estamos debatendo, já fizemos algumas audiências públicas para debater esse tema, como disse, queremos ouvir muito, até fazer com que esse projeto seja apreciado em caráter terminativo, só quando tivermos esgotado o debate, ouvido todas as correntes da sociedade, especialmente os povos do Cerrado, mas precisamos ter um norte, um início para trilhar neste debate, e foi com esse objetivo que apresentamos essa proposta, que tem como objetivo, promover o desenvolvimento sustentável do bioma como um mecanismo de compatibilização das atividades produtivas com a proteção do meio ambiente e a promoção da justiça social, garantir o exercício das atividades econômicas sustentáveis, manter as diversidades culturais, social, ambiental e os processos ecológicos essenciais no Cerrado e nas áreas de transição para outros biomas, garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade desse bioma, contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais, promover a otimização dos processos de irrigação com redução significativa do consumo e do desperdício de água, possibilitar a ampliação da área destinada à criação das unidades de conservação do bioma, tanto de natureza integral como de uso sustentável. E esse tema é um tema muito importante, porque embora o Cerrado hoje tenha os maiores índices de desmatamento do Brasil, nós temos uma pequeníssima área em unidades de conservação, protegidas por unidades de conservação, algo em torno de 3% de áreas de domínio público e algo em torno de 3% de áreas privadas. Portanto, é fundamental ampliar o número de unidades de conservação, contribuir para a regularização fundiária das unidades de conservação das terras indígenas e das áreas remanescentes de quilombos. Essa é uma outra questão importante. Eu quero aqui saudar o trabalho realizado há 50 anos atrás pelos irmãos Vilas Boas, pela visão generosa que tiveram, pela visão de futuro ao trabalharem pela demarcação do Parque Nacional do Xingu. Olha como foi importante a demarcação daquelas áreas para que as populações indígenas que vivem ali possam continuar vivendo, vivendo bem, vivendo em harmonia com as suas famílias, vivendo em harmonia com a natureza. Portanto, absolutamente indispensável a demarcação das terras indígenas, a criação de novas unidades de conservação. Incentivar a criação de instrumentos de gestão integrada do território, no campo e nas cidades. Enfim, são objetivos importantes, amplos, que queremos debater, queremos discutir com o conjunto da sociedade. E estamos falando de um bioma impressionante. Basta andar hoje por Brasília, que todos ficaremos absolutamente encantados com a beleza dos nossos ipês. Ipês que, em meio à maior adversidade, no auge da seca, os ipês explodem em flores amarelas, explodem enchendo a nossa cidade de beleza, de alegria, de poesia. O ipê, que é uma das árvores mais representativas do Cerrado brasileiro. Ainda recentemente, o Correio Brasiliense fez um concurso e a cidade se mobilizou, cada um com seu celular na mão, seu iPhone na mão, para tirar fotos dos ipês amarelos da nossa cidade. E é impressionante como isso se mobilizou, como a população incorporou esse carinho, esse amor pelo Cerrado brasileiro. Confesso, senhor presidente, que hoje pela manhã, logo cedo, quando saí de casa, fui tomado por emoção. Aliás, todos esses dias, quando deparo com ipês cada vez mais bonitos, um mais bonito do que o outro, e me lembrei daquele que é o grande responsável pela arborização de Brasília. Aliás, lançamos essa semana, como parte do Dia do Cerrado, a reedição do livro, coordenado pelo nosso jardineiro do Cerrado, Osanã Coelho, que fala das árvores, da arborização de Brasília, as árvores do Cerrado que foram utilizadas na arborização de Brasília. E eu, naquele momento de emoção, peguei o telefone, liguei para o Osanã para dar um abraço, porque nós, brasilienses, devemos ao Osanã e a toda a equipe, as equipes do Departamento de Parques e Jardins da Nova CAP, ao longo de todos esses anos, a beleza desses ipês e de outras árvores do Cerrado plantadas. Mas eu fiquei tão emocionado que, naquele momento, eu liguei para o Osanã Coelho e ele me deu uma notícia fantástica, maravilhosa, uma notícia que todos vão desfrutar, todos que visitarem Brasília nos próximos anos vão desfrutar. Ele me disse que tem 15 mil novos ipês plantados no Distrito Federal nos últimos anos que ainda não floriram e que vão florir nos últimos anos. E também fiquei sabendo de uma notícia triste, de que há muitos anos o governo do Distrito Federal não planta novos ipês. Portanto, está aqui um apelo ao presidente da Nova CAP, às autoridades que hoje controlam o Departamento de Parques e Jardins, para que retomem o plantio dessas árvores do Cerrado, especialmente os ipês, para que daqui a alguns anos nós possamos desfrutar dessa sensação que senti hoje pela manhã, que todos possam desfrutar ao ver essa cidade encantada com os amarelos dos ipês, como em determinadas épocas o Japão fica com as suas cerejeiras e outras cidades importantes do mundo com as suas árvores. Portanto, o meu pronunciamento hoje, senhor presidente, é uma declaração de compromisso com o Cerrado brasileiro e de apelo, de sensibilização, para que as pessoas possam olhar o Cerrado com outros olhos, possam olhar o Cerrado com olhos generosos, possam olhar o Cerrado buscando olhar o amanhã, buscando olhar o futuro, pela importância que esse bioma tem e terá na construção de melhor qualidade de vida para o conjunto da população brasileira. A luta em defesa do Cerrado não é uma luta apenas daqueles que habitam os estados onde está o Cerrado brasileiro. A luta em defesa do Cerrado deve ser uma luta de todo o Brasil, e não apenas do Brasil, de todo o planeta, porque nós temos aqui no Cerrado serviços ambientais que contribuem para a harmonia do clima em todo o planeta. Nós temos aqui o berço das águas, que vão produzir abundância e generosidade em praticamente todos os estados, em várias bacias hidrográficas que percorrem várias regiões brasileiras. Portanto, ao defender o Cerrado, nós estamos defendendo o futuro do Brasil e do nosso planeta. Muito obrigado, senhor presidente.